conectado aqui na tua Rádio Cacique. Vamos falar sobre como está a situação da ALU, né? O pessoal da Associação Lagoense de Universitários. Nós estamos recebendo aqui a Sandrine Favreto, ela que está atuando na área jurídica, né, da ALU já há um bom tempo, e agora também está assumindo momentaneamente um novo desafio dentro da própria ALU. Sandrine, bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes. Em nome da ALU, eu agradeço a oportunidade.
Que bom. A gente sabe que tem alguns fatos novos acontecendo. Dentre eles, você está assumindo interinamente como presidente da ALU também, Sandrine?
Na verdade, Paulo, a gente teve uma situação que a nossa presidente, a Priscila Lovison, né? Ela foi fazer um intercâmbio e não teve como não ir, né? Obviamente. E com o fato de que a gente estava iniciando ali a retomada dos transportes, a gente ainda não tinha conseguido e até agora não conseguiu fazer as eleições. Então, por meio, né, de uma procuração e tudo mais, eu, como já estava no jurídico, tendo conhecimento de toda a função da ALU, como que as coisas acontecem, todo o funcionamento em si, eu acabei assumindo, por meio dessa procuração, os poderes dela, né, como presidente, para poder dar andamento no funcionamento da ALU ali até a gente chegar a uma assembleia e as novas eleições, aí sim fazer toda a retomada com uma nova diretoria, com novas pessoas encarando esse desafio.
A gente sabe que tem todo um estatuto da ALU que tem uma série de detalhes e até baseado nisso, como é que é para você assumir, mesmo não estando viajando, não estando fazendo a faculdade lá, Sandrine?
Isso, a gente tem o Estatuto da ALU, que a gente sempre respeita, deve ser respeitado, porque ele é o nosso norte, né? A gente não faz nada que fique fora do Estatuto. Então, pensando nisso, eu, como jurídico, estudei a possibilidade, levei ao tabelionato, obviamente, porque seriam eles que fariam a procuração, para ver, conferir junto comigo se havia algum impedimento, né, para que essa procuração fosse feita. Não havia nenhum impedimento, como a gente, o tesoureiro, pelo estatuto, não pode assumir a presidência, né, porque a gente precisa da assinatura sempre dos dois, presidente e tesoureiro. Então, é um cargo que ele não poderia ocupar.
A gente não já tem vice?
Não tem mais vice há muito tempo.
Não tem mais.
Não tem mais.
No estatuto não consta também ou consta?
Consta vice-presidente, mas quando a pessoa se forma, geralmente ela sai pelo estatuto. E a gente, bem quando a nossa vice-presidente ela se formou, veio a pandemia. Então foi tudo junto, né? Então o Pedro Pasquale, que é o nosso tesoureiro, ele não poderia assumir e não tinha outra pessoa para ser tesoureiro. Porque, veja bem, a função de tesoureiro é toda assinatura em banco, assinatura na prefeitura, assinatura em todos os órgãos junto com o presidente. Então, não tem como essa pessoa assinar duas vezes, obviamente. Então, acabei assumindo.
E agora, então, vem todo esse processo de eleição?
Isso, todo o processo de eleição. A gente agora está organizando, até os associados já receberam e-mails avisando, alertando sobre a assembleia, inclusive sobre as eleições, né?
Vai ser quando?
Vai ser no dia 23 de abril agora, a primeira assembleia, né? A gente vai fazer toda a organização, como de costume, seguindo o estatuto, e a gente já vai fazer as eleições. Antes mesmo de divulgar a assembleia, a gente já divulgou as eleições por causa do tempo, né? Em razão de o pessoal se organizar, formar as chapas, tem toda uma dinâmica a ser respeitada, tem algumas coisas que os impedimentos também que tem que ser cuidado, algumas documentações que tem que ser levada na ALU, porque a gente também tem um conselho fiscal, esse conselho ele pode impugnar essa chapa, digamos assim, se tiver algum impedimento que a gente segue pelo estatuto, essa chapa não pode concorrer, ou alguma pessoa da chapa com algum impedimento vai ter que ser retirada e outra colocada no lugar. Então, são situações que tem que ser feita com calma e respeitando o estatuto, né?
Já tem chapas se preparando para a eleição? Como é que você está vendo esse movimento?
Positivamente até. É. Tem algumas pessoas que estão se organizando, pedindo, e aí a gente vê o respeito e engajamento dessas pessoas, pedindo como que funciona. O que elas precisam fazer, quais são os documentos, realmente e tentando se inteirar do funcionamento da ALU.
Processo,
entender,
né,
o processo, porque a ALU é uma associação, mas não é um funcionamento simples. né? A gente está envolvido em várias coisas, é uma empresa, digamos assim, que tem, né, que ser respeitada muita...
Sandrine, é importante que apareça alguém, porque senão vai complicar toda a engrenagem, né?
Vai
que você não pode assumir como presidente, né?
Não, não posso assumir como presidente porque eu não sou associada, né?
Sim.
Porque para compor chapa, para ser da diretoria, tem que ser membro ativo, ou seja, associado da Lux.
Esteja viajando.
Esteja viajando e esteja em dia, obviamente, com o pagamento das mensalidades e tudo mais. Então, eu, como não sou associada, não viajo, não usufruo do serviço da LUD, que é o transporte para as universidades, eu não posso. O que aconteceu agora foi uma exceção, em razão da pandemia, em razão da situação da viagem da Priscila e tudo mais, mas realmente é até que a gente se organize. Agora, se não tiver chapa montada, que a gente veja que ninguém quer assumir, aí a gente vai ter que novamente estudar o estatuto, ver o que pode ser feito. Mas eu acredito que sempre tem alguém que quer ajudar, né? Porque a gente precisa de pessoas dentro da LU que trabalhem, que se engajem, que entendam a engrenagem da LU e venham ali para somar, realmente.
Enquanto isso, Sandrine, como é que está e como ficou a questão da negociação com o município, que vai dar um respaldo financeiro para a LU?
Sim, ali ainda no mês de março a gente já teve o retorno, como eu falei, aquele dia que a gente estava esperando, né, o retorno da prefeitura, a gente teve o retorno do município nessa questão, né, do auxílio que eles prestam ao transporte, e eles já sim já estão repassando a litragem, né, porque a gente não recebe valores, a gente recebe em litros de óleos, que a empresa que faz o transporte, que hoje é a Dalatur e o seu Orley, eles vão direto na bomba, como a gente costuma dizer, abastecem, né, e viajam. E fazem a nota é enviada para a associação e a gente faz o pagamento da empresa. Né?
Qual é o valor que vai ser repassado para a LU?
Em valores a gente não sabe, porque não se reverte em valores, né? É em litragem. Mas hoje a gente tem um valor que é semestral, que isso também mudou, de 20.850 litros de óleo. Isso de março a julho.
O contrato foi no primeiro semestre.
No primeiro semestre.
Bom, você esteve aqui e a gente, no início do ano, falou muito sobre as pessoas participarem desse processo, viajarem com a LU. Foram falados sobre valores. Com esse valor da prefeitura, vai ser possível reduzir o valor para os alunos?
Vai ser possível. Justamente por isso que agora, com a primeira assembleia, que a gente vai apresentar essa questão do repasse da prefeitura, dos valores que tal diesel, por exemplo, do quanto vai ser gasto por viagem e tudo, que a gente vai fazer a renovação da conta e tudo mais. O que aconteceu? A gente começou viajando sem auxílio, né?
Estava em torno de quanto ali
Tu diz uma...
O valor para quem estava indo, por exemplo, todos os dias.
Todos, né, os dias, R$560. Cinco viagens, digamos assim, sem contar o sábado,
certo,
né?
E para ter uma ideia agora, reduz em quanto, mais ou menos?
Não vou saber te dizer exatamente, Paulo, porque a gente ainda não fez essa conta. Porque como a gente começou ali em fevereiro sem essa ajuda, a gente não sabia quanto vinha. Então a gente fechou esse valor, começamos as viagens por esse valor, que a gente fez meio por cima, digamos assim, e a gente começou a fazer o transporte. Quando a gente começou a fazer o transporte, quando veio o auxílio, a gente ainda estava no meio do mês, por exemplo. O auxílio veio, não quero mentir, mas acho que 9 ou 10 de março.
Uhum.
Então, até que a gente conseguisse a empresa voltar a usufruir dessa litragem, né, desse combustível no posto que a prefeitura tem convênio, acho, digamos assim, a gente teve que fazer um boleto cheio, né? Mas a gente explicou sempre para os associados, e eu várias vezes estava na secretaria vendo a Carla, que é a nossa secretária, explicando, olha, isso aqui é de fevereiro, as viagens de fevereiro e março inteiro. Por quê? Porque a gente não consegue fechar um mês, né?
Então o valor para o associado ele deve mudar a partir de agora.
É, a partir de agora. Sim, a partir de agora. Porque daí a gente vai fazer... refazer a conta, né? Porque a gente inclui, além das despesas fixas da LU ali, ver o quanto a gente vai conseguir repassar para esses associados.
Reduz para quem vai todos os dias, de segunda a sexta, e reduz para quem vai um, dois dias da semana.
Sim,
também.
Reduz para todos, de forma igualitária, sim.
O número de pessoas que estão indo aumentou? Como é que está? É uma média de em torno de quantos?
Se eu não me engano, Paulo, a última vez que eu estive aqui eram 111 associados. Hoje nós estamos com 119. Não é um aumento significativo, mas a gente teve o retorno de algumas pessoas que estavam indo com aquela situação de caseiros que a gente havia falado. Retornaram para a Lua, acho
que... Até porque ali parece que seria irregular, né?
É, irregular, e na verdade a gente teve uma situação até que esses associados hoje, né, vieram relatar para nós na secretaria que teve uma semana que não teve transporte. E eles... não sabiam o que fazer. Ficaram sem transporte, sem saber como ia a Passo Fundo. Sim. Acredito que não tinham prova naquela semana, mas imagino que o transtorno seria bem maior se tivessem prova. Então, o relato que eles fizeram, que com os pais em casa, fizeram a conta financeira, acharam que... porque além de pagar lá, eles ainda têm que ir até Caseiros. Exato. E voltar. Dia de chuva, imagina o transtorno, né? Sim. Então, eles repassaram que ficaram sem o transporte, ninguém deu satisfação. E, claro, eles não têm responsabilidade. Agora, eu sempre digo, a Carla lá da Lua, ela tem uma frase, ela diz, faça chuva, faça sol, dentro da Lua tem transporte.
E uma outra questão importante nesse sentido, o valor repassado pelo município foi o que vocês solicitaram? É suficiente para a demanda do momento?
É, na verdade, a gente solicita o auxílio, a gente geralmente não repassa a questão de litragem de valores, a gente passa uma média, né? Ficou dentro da normalidade, pensando que lá no último transporte, em 2019, a gente tinha um número bem maior de associados, praticamente o dobro. Então, a gente viajava com 3 ônibus de noite, praticamente. Hoje, a gente vai com 1 ônibus de noite, uma van de manhã e uma van de tarde, e esporadicamente vai uma van de noite, quando tem muita gente, por exemplo, vai menos... associados, mas voltam mais, então, ou ao contrário, a gente tem que mandar a van. Então, fazendo esta conta, o valor que eles estão repassando é mais ou menos o que a gente já tinha antigamente, e realmente a gente precisa, né, desse auxílio. Não...
A Lu tem que dar uma contrapartida para o município, Sandrine?
Sim, a gente dá contrapartida, na verdade, em participação em eventos, né, da prefeitura, disponibilizando às vezes associados, e isso a gente já faça um apelo aos associados que nos ajudem nisso, quando for solicitado, que participem de eventos, né, em escolas, por exemplo, a Feira do Livro, digamos assim, para prestar esse auxílio para a prefeitura, né, essa contrapartida, como tu bem disse, que a gente precisa disso, né? E a gente se responsabiliza quando a gente assina o termo, né? A gente se responsabiliza pelo associado.
Mas daí o associado também tem que entender esse processo.
Também tem que entender, né, esse processo, justamente.
Bom, vamos aguardar então. Nos próximos dias já teremos novidades, então, né?
Sim, teremos novidades. Paulo, se tu me permite repetir a data da Assembleia, por favor. Será, então, no dia 23 agora de abril, que é um sábado, né? O comércio não abre, também a gente pensou nisso, porque é de tarde, né? Para dar oportunidade que os associados e os pais também participem. Vai ser às 14h no plenarinho da Câmara de Vereadores, que disponibilizou o espaço para a gente fazer lá, que a gente consegue se organizar melhor. E então, nesse dia, nós vamos ter as eleições.
Quem tem direito a voto?
Como?
Quem tem direito a voto?
Os associados.
Os pais não?
Não, os pais não. Certo. Os associados.
E um outro aspecto, as chapas interessadas em concorrer, até que dia?
Nós precisamos que eles vão uma semana antes buscar essa documentação e levar na sexta-feira que antecede a Assembleia, que vai ser, eu acho que vai ser no feriado ali da Páscoa, se eu não estou enganada, porque no dia 15...
O processo é dia 23, num sábado, né?
Isso, na semana anterior.
É, daí na sexta-feira já é feriado, dia 15, então tem que ser dia 14.
Na quinta-feira, no dia 14, é o último dia. Isso, para levarem a documentação...
Hoje é 5, o pessoal tem que agilizar aí.
É, na documentação na Lu, porque a gente faz mais de uma semana que está enviando e-mail, dizendo que tem que ir até a associação, porque a Carla quer explicar como funciona, buscar a ficha para preencher os nomes e toda a documentação que tem que ser entregue na associação para que o Conselho Fiscal tenha tempo de talvez impugnar uma chapa ou liberar para que essa chapa realmente concorra. Né?
Vamos aguardar e estaremos noticiando aí esse processo de vocês. Obrigado pela participação e bom trabalho.
Obrigada, Paulo.
Conversamos com a Sandrine Favreto, ela que está aí dando essa assessoria jurídica para a Lu e também está no momento como respondendo pela presidente que se encontra em viagem em função do intercâmbio, né? Então, aí não tem essa possibilidade de estar atuando como presidente. Estamos com 8h45. Daqui a pouquinho, psicóloga Denise Trenhago com mais um assunto para compartilhar com os ouvintes. Um instante só e estaremos de volta.
Conectado. Oferecimento... Supermercado Fosser, todos os dias com promoções especiais.